Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto da responsabilidade eleitoral reduz gastos de campanha.
Deputados defendem medidas para diminuir sensação de impunidade.
Parlamentares querem mudanças na política indigenista brasileira.
Depois que os não-índios foram retirados da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, Paulo César Quartiero, do DEM, afirma que os índios passaram a ter problemas de subsistência.
O parlamentar defende que o governo federal crie um programa de apoio aos indígenas para retirá-los da condição de extrema pobreza.
Os próprios índios de Roraima, segundo Paulo César Quartiero, querem mudar sua realidade. E eles, na opinião do deputado, precisam ser incluídos nas políticas de governo e ter sua opinião respeitada, sobretudo no que se refere ao órgão federal que os representa.
Nós queremos implementar, junto com eles, um PAC, Programa de Aceleramento do Crescimento Indígena. Que eles tenham linha de crédito do BNDES para incrementar o agronegócio nas suas terras. Que eles possam introduzir tecnologia junto com os não-índios para tornar as terras produtivas e gerarem as riquezas que estão faltando para a população índia e não-índia. E com isso ocasionar tanto o desenvolvimento deles quanto do estado de Roraima. Então é esse o sentimento que eles têm, o desejo que eles querem. Então eles estão lá querendo que, inclusive, a FUNAI seja extinta e seja criada no lugar da FUNAI a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Indígena.
A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, desativou a Superintendência Regional de Pernambuco em 2009. Segundo Fernando Ferro, do PT, a mudança deixou mais de 30 mil índios no estado sem assistência.
Preocupado com a decisão, o deputado informou que atualmente o atendimento aos índios pernambucanos está sendo feito pelas cidades de Maceió, em Alagoas, e Paulo Afonso, na Bahia.
Fernando Ferro espera que o governo federal reveja a decisão e mantenha um posto da FUNAI também em Pernambuco.
Nossa preocupação é com a estruturação dos postos de atendimento, transformar a antiga sede da FUNAI no Recife num ponto de apoio para ações de emergência, de atendimento médico e educação das comunidades indígenas, bem como ter superintendências e postos estruturados para atender as demandas das comunidades indígenas no interior do estado de Pernambuco. Nós entendemos que seria muito importante a construção de uma agência da FUNAI na cidade de Garanhuns ou de Arco Verde, que são regiões mais ou menos centrais do estado, que permitiriam que as diversas etnias que existem no nosso território pudessem ser atendidas.
Justiça.
A Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que regulamenta o exercício das atividades de motoboy, mototaxista e de profissionais de serviço comunitário de rua.
Domingos Dutra, do SD do Maranhão, criticou a iniciativa. Ao lembrar que o setor gera cerca de 6 milhões de empregos diretos no país, o deputado argumentou que acabar com a profissão de mototaxistas vai gerar muitos prejuízos, não só para a categoria, mas para toda a população que depende do serviço.
Uma profissão muito importante no Brasil. Na maioria do país, quem transporta as pessoas e os produtos são os mototáxis. Porque no Maranhão, por exemplo, que tem uma zona rural enorme, são os mototaxistas que levam as pessoas da cidade para o interior. E na maioria dos municípios brasileiros não tem serviço de táxi, não tem transporte organizado. Portanto, os mototaxistas, eles exercem uma função relevante de interesse público que não tem sentido anular.
Para tentar melhorar ainda mais a vida desses profissionais, Domingos Dutra apresentou projeto de lei para garantir o direito de transferência da exploração do serviço de transportes de passageiros, mototaxista, de entrega de mercadorias e serviço comunitário de rua e motoboy aos seus herdeiros.
Segurança Pública.
Tramita na Câmara há 18 anos proposta de emenda à Constituição que diminui a maioridade penal. Autor da iniciativa, Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, acredita que a redução da maioridade diminuiria a criminalidade entre os jovens.
O jovem infrator, ou bandido, como eu prefiro chamar, existe em todas as classes sociais. Mas quando você vai junto à classe mais pobre, os que residem em comunidades ou favelas, lá eles não cometem crime, porque eles sabem que ao cometer um crime lá, que seja até mesmo roubar um feirante, ele pode pagar com a sua vida. Lá existe pena de morte. Então ele vai para o asfalto. A grande maioria desses jovens, né, quando são postos em liberdade, antes de completar 18 anos, eles voltam a cometer novamente crimes até mais bárbaros, porque lá dentro eles acabam aprendendo que são verdadeiramente inimputáveis, independente do tipo de crime que venha a praticar.
A proposta de emenda à Constituição de autoria de Jair Bolsonaro prevê a redução da maioridade de 18 para 16 anos.
A Câmara analisa a proposta que determina tratamento penal rigoroso para condenados por crimes hediondos. Pelo projeto de Renato Mullin, do PP do Rio Grande do Sul, a pena deverá ser cumprida integralmente em regime fechado.
O parlamentar acredita que a medida vai reduzir a sensação de impunidade existente hoje no país.
Hoje existe uma sensação de impunidade para quem é condenado. Ele pensa, bom, se eu me comportar, eu vou sair logo. Então, às vezes, é condenado a 10 anos e 4, 5 anos já está saindo. E, ao mesmo tempo, ele sai toda hora em eventos, especialmente Natal, Páscoa, e muitas vezes nem volta. Então, nós temos visto muitos crimes hoje acontecendo, especialmente porque não se faz com mais rigor essa penalização. O cara é condenado a 20 anos, tem que cumprir os 20 anos. Se no momento que nós efetivarmos isso, com certeza vai reduzir os crimes no Brasil.
A proposta de Renato Mullin estabelece ainda que os criminosos não terão mais direito ao pagamento de fiança, à anistia e ao indulto.
Na avaliação de Nelson Pellegrino, do PT da Bahia para o Brasil manter a sua soberania nacional, é preciso investir mais na indústria de defesa nacional.
Para aperfeiçoar e modernizar o setor, o parlamentar vai apresentar um projeto que cria um fundo especial para financiar de forma permanente os projetos estratégicos das Forças Armadas.
Para esse fundo concorreriam vários recursos, não só os royalties de projetos vitoriosos, como nós temos hoje o Super Tucano, e no futuro outros projetos, mas como também concorreriam diversos recursos em relação ao pré-sal, em relação à mineração, em relação à dotação de orçamentárias. E esse fundo, ele financiaria projetos estratégicos. Esses projetos estratégicos, uma vez eles dados certo, eles, né, não só equipariam a defesa do país, mas nós podíamos comercializar esses produtos, e os royalties também seriam revestidos para esse fundo. É uma contribuição para que a gente possa ter uma indústria de defesa de ponta.
De acordo com o parlamentar, para ser respeitado no cenário internacional, um país deve demonstrar sua capacidade econômica e de defesa.
Como o Brasil já é a sétima maior economia do planeta, Nelson Pellegrino entende que é preciso fortalecer a defesa nacional para confirmar o protagonismo brasileiro no mundo.
Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Miriquinho Batista, do PT do Pará, que dispõe sobre normas de segurança e prevenção de acidentes em piscinas de uso público e coletivo.
Pela proposta de Miriquinho Batista, o trabalho de segurança e prevenção deve ser realizado por profissionais capacitados. O parlamentar explica o objetivo da iniciativa.
Nosso projeto é exatamente para ter um acompanhamento direto àqueles que são usuários das piscinas, nos clubes, nos condomínios, né, nos hotéis. Então, esse acompanhamento deve ser feito por profissionais tecnicamente treinados, preparados, não só para acompanhar a criança no momento que ela está dentro da piscina, a criança ou adulto, mas também em qualquer momento de um afogamento, de uma qualquer situação que necessite de profissionais para isso.
Educação.
O programa Mais Educação do Governo Federal criou estratégias para ampliar a jornada escolar e organizar o currículo na perspectiva da educação integral nas escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino.
Alex Canziani, do PTB do Paraná, observou que a fórmula da educação em tempo integral é usada por países que apresentam altos índices de desenvolvimento.
Esse é um passo decisivo para que nós possamos atingir uma educação com mais qualidade. Hoje os alunos ficam pouco na escola, e também, infelizmente, o aprendizado é muito aquém do necessário. Quando nós comparamos ainda o Brasil com outros países que fazem, por exemplo, o PISA, né, que é um exame internacional, lamentavelmente nós chegamos nos últimos lugares. E é por isso que, através da educação em tempo integral, que isso é uma prática em todos os países desenvolvidos do mundo, né, nós vamos permitir que haja a permanência maior das crianças na escola, que haja a condição de não só mais matérias, né, mas nós temos que ter toda uma outra atividade, atividade esportiva, atividade recreacional para as nossas crianças.
Para o deputado, a educação integral vai dar oportunidade às crianças desenvolverem outras habilidades.
Além do programa Mais Educação, Alex Canziani ressaltou que o Plano Nacional de Educação também tem metas ousadas para implantar a educação integral de forma sistematizada no país.
A educação no Brasil está passando por transformações significativas, na avaliação de Zeca Dirceu, do PT do Paraná.
No ensino infantil, houve mais investimentos, propiciando novas oportunidades aos alunos que, segundo ele, antes ficavam apenas no papel.
Os municípios brasileiros estão recebendo recursos federais para a construção de creches, para a construção de escolas. Isso é extremamente importante. Houve uma ampliação também dos investimentos para aquisição de ônibus escolar, aquisição de móveis e equipamentos para melhorar a qualidade das escolas, para poder ofertar, inclusive, o ensino em tempo integral, que é algo extremamente importante e necessário para que a criança não só aprenda a ler e escrever, mas para que ela possa também desenvolver as suas habilidades com atividades de música, de dança, de teatro, de artesanato. A criança muito cedo tendo acesso à informática, acesso ao estudo de idiomas, com certeza vai ser um cidadão de futuro.
O deputado comemorou ainda o crescimento do ensino superior e técnico. Estudo do IBGE aponta que o Brasil tem quase 8 milhões de pessoas nas universidades.
De acordo com Zeca Dirceu, esse número aumentou nos últimos anos graças a programas como o ProUni, a ampliação do FIES e a instalação de novas universidades.
O projeto de Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, dispõe sobre a guarda gratuita de material escolar individual nos estabelecimentos de ensino.
Onofre Santo Agostinho argumenta que as crianças podem desenvolver problemas sérios de saúde, em especial na coluna, por causa do peso do material que é carregado diariamente.
O objetivo deste projeto é exatamente dar melhores condições para o aluno, evitando que ele tenha que levar aquele peso enorme todo dia nas costas para ir lá na escola todo dia, vai e vem. Agora, com essa lei, se aprovado for, é claro que não precisava nenhuma lei, teria ser o bom senso, mas infelizmente no Brasil a gente precisa fazer as leis. Para adaptar, né, as escolas, ter um local específico, um espaço para que o aluno possa guardar seu material. Não precisa levar todo dia para casa, pode deixar lá. No dia seguinte ele vem só ele, não precisa trazer o material nas costas, né, aquele peso, criando problema sério para o próprio aluno. É uma forma de minimizar o sofrimento da criança, do aluno que precisa carregar a mochila.
Saúde.
O Poder Executivo sancionou recentemente a lei que institui o piso salarial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. No entanto, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, afirma que a presidência vetou artigos importantes limitando os direitos da categoria.
Nessa matéria, era previsto, além do piso, o incentivo, o plano de carreira e o reajuste. Infelizmente, para surpresa nossa, vetou o direito de todos vocês ter o reajuste, vetou o tocante ao plano de cargos carreira. Então há uma mobilização na casa para nós derrubarmos esse veto. Mas queremos esclarecer que o R$ 1.014 já é lei, já é lei. O que nós precisamos trabalhar e derrubar o veto é em relação ao incentivo, em relação ao plano de cargos carreira, que nós achamos que foi um erro. Até porque todo trabalhador merece sim ter o seu reajuste.
Raimundo Gomes de Matos lembrou que hoje o Brasil conta com cerca de 300 mil agentes comunitários de saúde e mais de 100 mil agentes de combate a endemias.
Eleições.
Eduardo Campos foi deputado federal por 3 vezes e, durante seu mandato na Câmara, demonstrou preocupação com os altos custos das campanhas eleitorais.
O deputado apresentou, então, um projeto de lei que restringe os gastos com campanhas, chamado de Lei de Responsabilidade Eleitoral.
A repórter Idelene Macedo tem mais informações sobre a tramitação da proposta.
O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, vítima de um acidente aéreo no litoral paulista, atuou como deputado federal em 3 mandatos consecutivos entre 1995 e 2007, tendo sido líder do PSB em 3 ocasiões. Um dos projetos de sua autoria, ainda em tramitação na Câmara dos Deputados, estabelece normas restritivas de gastos, mecanismos de transparência e punições voltadas para a responsabilidade em campanhas eleitorais. A proposta, que Campos chamou de Lei de Responsabilidade Eleitoral, estabelece teto para gastos nas campanhas. Pelo texto, o valor será definido pela Justiça Eleitoral. A proposta também reduz o período da campanha eleitoral de 90 para 60 dias. Ao apresentar o projeto, Eduardo Campos demonstrou preocupação com os altos custos das campanhas eleitorais, que, de acordo com ele, deixam em segundo plano o debate político e as propostas voltadas para a área social. É necessário, como medida inicial, restringir as modalidades de divulgação das candidaturas, no mais das vezes utilizadas como instrumento de dissuasão dos problemas do cidadão, sustentou o então deputado. Dessa forma, o texto proíbe o candidato a lançar mão de showmícios e seus respectivos custos de contratação de artistas e animadores. A intenção de Campos também era impedir a locação de estabelecimentos destinados à realização desses eventos, além de combater a profusão do lixo eleitoral, como materiais impressos, cartazes, etc. A proposta do ex-deputado Eduardo Campos tramita em conjunto com outros projetos. Todos aguardam análise da Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o relator, deputado Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, os textos estão sendo estudados desde abril.
E hoje estamos nos debruçando sobre os 35 projetos que estão apensados para poder, logo após as eleições, dar o nosso parecer em relação a essa matéria importante para as eleições, que é uma reforma eleitoral, futuramente temos uma reforma política. Infelizmente, esse projeto, mesmo que tivesse sido relatado e aprovado esse ano, ele não entraria nessas eleições de 2014 pelo princípio da anualidade. Mas eu espero que nós possamos já contar com o conteúdo para as próximas eleições em 2016.
Quando as proposições dos deputados têm tramitação conjunta, o relator analisa todos os projetos e, se for o caso, formula um único parecer substituto com o que considera importante em cada um ou sugere a aprovação do projeto mais completo e rejeita os demais. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Agricultura. Em defesa da citricultura, Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, ressaltou os problemas que os produtores de laranja vêm enfrentando nos últimos anos com a venda da safra.
Edinho Araújo criticou a burocracia que os agricultores são obrigados a encarar e cobrou medidas efetivas do governo federal para garantir melhores condições para o setor.
A necessidade de um preço mínimo, de garantia ao produtor que tem uma enorme dificuldade, principalmente quando enfrenta a indústria que privilegia os seus pomares. Portanto, nós estamos permanentemente na defesa da citricultura do estado de São Paulo, aquela região de Guaíra, a região de Barretos, como eu disse, de Bebedouro, e que tem um papel fundamental na geração de empregos. E eu espero que o Ministério da Agricultura e o Governo Federal tenha esse olhar para esse setor tão importante da economia, especialmente paulista.
Economia. O Código de Defesa do Consumidor prevê a troca, num prazo máximo de 30 dias, de produtos com defeito considerados essenciais por sua necessidade e relevância para a segurança, saúde e qualidade de vida das pessoas.
No entanto, Márcio Marinho, do PRB da Bahia, lembrou que a atual legislação não define quais produtos são essenciais. Por isso, o deputado apresentou projeto que visa esclarecer melhor o consumidor sobre os produtos que se enquadram na categoria.
São considerados essenciais alimento, vestuário, medicamento, geladeira, fogão, máquina de lavar, aparelho celular, computador, televisor e automóvel, porque são essenciais para o dia a dia das pessoas. E o Código de Defesa do Consumidor deixa essa brecha. E a gente sabe que na relação de consumo, nós sabemos que os consumidores acabam levando a pior. E esse projeto de lei vem justamente para trazer um alento, uma tranquilidade aos consumidores brasileiros que são sofridos, que acabam sendo penalizados.
Confiante no apoio dos parlamentares para aprovar a matéria, Márcio Marinho justificou que o projeto em tramitação vai evitar que o consumidor fique à mercê de uma longa espera até que o problema seja efetivamente solucionado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos de Everson Gonçalves.
Produção e equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Edição Luciana Vieira.
Eu sou Tércia Guimarães. Boa noite para você e um ótimo final de semana.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.